Vamos ficar em pé, irmãos, vamos ler o texto bíblico que está em Lucas, capítulo 10. Hoje não é Lucas 15, como eu disse, né? Capítulo 10. Eu vou estar lendo na parábola do samaritano. Nós chamamos de bom samaritano, mas a parábola do samaritano. Tem uma água aqui para mim, pastor? Isso aqui, né? Eu fui pregar numa igreja e tinha dois copos d'água. Eu disse, então posso pregar duas horas, né? Aqui só tem um, é só uma hora, né, pastor? Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Né? Desculpa, não apresentei minha esposa, mas está ali. Dá com a mão assim, Ana Geise. Jovem, casada comigo há 40, ainda vai fumaça. Né? 46 anos de casados. Nem parece, né? Tão bonitos, novinhos assim, não parece, tem 46 anos de casado. Né? Mas nós louvamos a Deus, porque Ele é que faz isso com a gente. Lucas 10, versos 25 até o 37. Vou ler na Bíblia na linguagem de hoje. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame ao Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é meu próximo? Jesus respondeu: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho. E em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Amém? Você pode assentar. Queridos, quando eu vejo esta parábola do bom, chamado bom samaritano, eu vejo Jesus usando uma expressão: próximo. Quem é o meu próximo? Ou quem está perto de mim? E eu queria nesta noite, eu desejo nesta noite, compartilhar com os irmãos alguns pensamentos que têm inquietado meu coração quanto à missão da igreja, quanto à igreja que está olhando para a sua vizinhança, aqueles que estão perto da gente. E sempre perto da gente tem alguém precisando de socorro, sempre perto da gente tem alguém precisando de Jesus no coração. E nesta noite, então, vamos pensar nisso. Perto de mim ou perto da gente? Quem é que está perto de mim? Quem é meu próximo? Quem é aquele que eu encontro com ele de vez em quando? Ou alguém que está ali e eu nem falo com ele, passo, não percebo? Quem é que está perto de mim? Para quem eu devo amar ou dedicar amor, como Jesus Cristo disse que eu devo amar aquela pessoa como eu amo a mim mesmo? A pergunta feita pelo mestre da lei tinha não o sentido de saber alguma coisa ou a intenção de saber alguma coisa, mas a Bíblia diz que ele tinha a intenção de provocar a Jesus Cristo. É interessante que Jesus, na sua infinita sabedoria, quando ele foi inquirido, requerido por este homem, ele retruca também com uma outra palavra. E ele então diz para ele, inverte, e diz, de quem você está perto? Então, de quem nós estamos pertos? A parábola do bom samaritano é aquela que vem falar ao nosso coração de que aquele que se aproxima é o que chega perto, é o que está mais perto. É interessante que a palavra mostra três pessoas. Fala do fariseu, do líder religioso, fala do levita, né, o sacerdote, o levita, e depois fala do samaritano. O samaritano, poderíamos dizer, era um homem comum, uma pessoa comum, e talvez não tão comum, até mesmo rejeitado pelos judeus que estavam ali requerendo de Jesus alguma explicação. Ao nosso coração, então, vem a expressão perto de mim, perto de você, meu querido irmão, existe alguém que precisa ser restaurado. Essa é a nossa primeira, nosso primeiro pensamento desta noite. Perto de mim, perto de você, existe alguém que precisa ser restaurado. Alguém que perdeu na vida. Alguém que sofreu perdas. Alguém que foi assaltado. A Bíblia diz que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Se fosse hoje, é como se você estivesse usando uma camisa da Tommy, né? Estivesse usando um tênis da Nike, você estivesse usando uma calça jeans da Levi's ou coisa parecida, e o ladrão vem e diz, esse negócio vale alguma coisa, me dá isso aqui para mim. Talvez a roupa daquele homem era uma roupa valiosa, por isso tiraram-lhe a roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Olha só, são três descrições que Jesus faz da circunstância em que esse homem se encontrou. Eu vejo, meus irmãos, não somente o tempo do samaritano ali na parábola que Jesus cria. É bom lembrar disso, que parábolas são histórias. Jesus inventou mais essa história para ilustrar quem está perto de mim, de quem eu sou próximo. E eu tenho trabalhado muito a parábola do filho pródigo, mais de 70 mensagens na parábola do filho pródigo. Eu estava comentando com minha esposa hoje, eu acho que eu vou começar agora a trabalhar a parábola do bom samaritano. Quem sabe eu estou começando aqui hoje, né? Não sei se vai ter 70 mensagens, mas vamos começar no bom samaritano. Deus foi gracioso comigo na parábola do filho pródigo. Quem sabe nessa também. Mas é bom entender que Jesus cria essa história justamente para dar uma lição, chamar a atenção daquele líder, daquele homem da lei que estava ali inquirindo Jesus Cristo acerca de que deveria fazer para ter a vida. E é interessante que a Bíblia diz que pessoas que perderam tudo são pessoas que estão andando hoje também ao nosso redor. A Bíblia diz que o diabo roubou da humanidade o que de mais digno ele tinha, que era a vida que Jesus havia soprado nele quando criado por Deus. Quando o Espírito do Senhor entrou na criação e fez de nós a semelhança de Deus, o diabo vem com o pecado para o homem e tira do homem essa, que eu chamo nesta noite de dignidade espiritual. Porque ficar nu é algo que trata mal a nossa dignidade, não é verdade? E ele, diz o texto, Jesus coloca essa expressão justamente para dizer que o homem que foi vilipendiado, que foi assaltado pelo mal por Satanás, ele perde a dignidade. Mas também a Bíblia diz que ele apanhou, eles bateram nele, os assaltantes bateram nele. Ele estava ferido. E a Bíblia diz quase morto. Quase morto. Aí está dando a ideia de que estava quase sem esperança. Queridos, o mundo que nos cerca hoje. As pessoas que estão perto da gente são pessoas que já não têm mais dignidade, já não se sentem mais dignas. São pessoas que perderam o caráter, que perderam um monte de coisas boas na sua vida. A sociedade que nos cerca, vocês sabem muito bem, tanto quanto nós sabemos, que não é a melhor das sociedades que Deus esperava que existisse no planeta hoje. Mas também percebemos que são pessoas que estão mortas ou quase mortas, porque tiraram-lhe a esperança. A esperança foi arrancada dos seus corações. Vivemos num país onde existe muita gente que não tem mais esperança. Não é verdade? Desesperados. Milhões de brasileiros que não têm mais esperança. Nós podemos dizer que muitos dos nossos líderes políticos, juízes, governantes, podemos chamá-los até de ladrões da esperança. Pessoas que estão tirando a esperança do brasileiro. Quantos que já foram embora daqui porque não acreditam mais na nossa nação? Quantos que vão para outros países para tentar viver mais dignamente? Sabe por quê? Perderam a esperança no nosso país. Perderam a esperança nas autoridades. Perderam a esperança até mesmo em Deus nas suas vidas. E é a essa gente que a palavra diz que perto de mim tem alguém que está passando e vivendo por uma vida deste tipo. Alguém que, segundo a Bíblia aqui, está ferido. Ferido de alma, verso 33 diz, mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali, quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Queridos, Jesus conta essa história para lembrar que, além de honrar ao Senhor, precisamos amar o próximo. A igreja, ela, a mesma igreja que glorifica a Deus, é a mesma igreja que serve ao próximo. Gostei da visão da igreja. A mesma igreja que adora ao Senhor é a igreja que estende a mão ao ferido, ao sem esperança, ao quase morto, para trazer de volta para os braços do Pai e colocar na pousada do Senhor a sua igreja. É aqui o lugar onde o samaritano vem trazer os feridos para serem restaurados. Amém, igreja? É aqui o lugar. A Bíblia diz, meus irmãos, então, que o que de melhor posso fazer por ele é dar a cura da sua vida. Nela, Jesus descreve o grau de sofrimento das pessoas e a qualidade da compaixão e do serviço que precisamos fazer. Precisamos ter um coração sensível, um coração de samaritano. Nós estamos agora em plena campanha para a Cristolândia em Curitiba, onde nós estamos resgatando vidas que perderam a esperança, que saíram de suas casas, gente formada, gente culta, inteligente, que vive pelas ruas das cidades abandonadas, alguns vivendo no crack, nas drogas. Essa gente que não sabe onde encontrar a vida e a paz para o seu coração. É para essa gente que eu e você, igreja do Senhor, precisamos estender a mão e chegar perto. Dar um abraço. Dar um aperto de mão e trazer para a casa do Pai. A segunda lição que eu quero tirar para a minha vida nesta noite, para que a gente medite junto, é que perto de mim, perto de você, existe alguém que eu preciso socorrer. Presta atenção, querido, eu preciso socorrer. Eu não estou dizendo que a igreja precisa socorrer. Eu não estou dizendo que a denominação precisa socorrer. Eu não estou dizendo que a convenção tem que socorrer. Eu estou dizendo que eu, crente em Jesus, filho de Deus, preciso estender a mão para socorrer. Eu preciso chegar perto. Eu preciso chegar perto. Se curvar sobre o que está perto e levar a cura. A Bíblia diz que ele estava para morrer quando foi socorrido. E a Bíblia diz que quando nós chegamos perto e socorremos à semelhança daquele samaritano, nós o trazemos ou o levamos para a hospedagem, onde ele vai ser guardado e cuidado. Amigos, irmãos em Cristo, a gente percebe aqui nesse texto, quando Jesus coloca o sacerdote e coloca o levita, ele mostra aqui a inversão de valores que ocorre na igreja do Senhor, ou que ocorria na chamada religião da época, do judaísmo. Quando Jesus coloca o sacerdote, líder da religião, que eles estavam muito preocupados com a sua posição eclesiástica e os seus compromissos, que não conseguiam ver e se deter para parar e socorrer os feridos. Há muita igreja preocupada apenas com a cerimônia do culto. Há igrejas que vivem em função do culto. A semana inteira é ensaio de tudo quanto é tipo para o culto. Eu fui pastor de uma igreja que uma vez eu tive que intermediar uma situação onde duas bandas da igreja estavam se degladiando porque uma estava avançando no horário do ensaio da outra. E eu chamei o pessoal da banda e disse: que pena que vocês estão discutindo e brigando porque vocês querem ensaiar a banda para poder tocar no culto. Isso é muito bom. Mas eu gostaria muito mais de estar vendo vocês brigando para saber quem é que vai subir naquele morro, lá tem muito morro na cidade, para evangelizar e falar de Jesus. E vocês não estão brigando por isso. Queridos, é interessante como invertemos os valores. A Bíblia diz que ele não quis se comprometer, sujar suas mãos de sangue. E ele foi logo embora, diz a palavra do Senhor. Quantos que se dizem cristãos que estão passando longe, largando os feridos à margem da estrada. Eu não sei se vocês perceberam quando eu li o texto bíblico, que tanto o sacerdote quanto o levita, o texto na parábola de Jesus diz o seguinte, que eles passaram para o outro lado da estrada. Isso significa que aqui está caído o ferido. E quando eu não quero me comprometer com ele, eu me distancio o máximo possível para eu não ver a sua dor, não escutar o seu gemido, não me comprometer com ele, tampouco me envolver no seu sofrimento. E eu percebo que às vezes muitos de nós cristãos, quando ouvimos um apelo missionário para nos envolvermos na obra, amarmos o perdido, curar os que estão feridos, resgatar os que estão perdidos, restaurar os que estão falidos, então nós fechamos ouvidos e passamos para o outro lado da rua. Queridos, é muito importante, pastores, é muito importante saber de que lado nossa igreja está. Qual é o lado da rua que a igreja de Vila Americana está? No lado da rua onde está o ferido ou fugindo para o lado onde não tem feridos? Percebe o que Jesus quer dizer? A Bíblia diz que bem perto da gente tem alguém precisando de Jesus. O levita era um oficial do templo, talvez estivesse atrasado para o ensaio da música, e tratou de se livrar do problema. Ainda deu uma olhada, diz a Bíblia, ele deu uma olhada, mas ele também foi embora também, veja o verso 32, também o levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Queridos, é triste saber que muitos caminham pelo outro lado da estrada. Meu desejo nesta noite, queridos, é que nós, igreja do Senhor, estejamos perto daqueles que estão precisando de Jesus, perto daqueles que precisam de cuidado, perto daqueles que precisam de restauração, perto daqueles que precisam da salvação do Senhor Jesus. Que nós estejamos juntos, nos aproximemos deles. A Bíblia diz que ele, o levita, tal como o sacerdote, não se detiveram perto. Eles não quiseram assumir um compromisso, pois até teriam, quem sabe, se comovido. Ah, coitado, como sofre. Mas foram para o outro lado da estrada. Aí nós vemos o que nós podemos chamar nesta noite de negligência no socorro. Jesus mostra ao mestre da lei que mesmo religiosos são insensíveis e mudam a trajetória do seu caminho para não perderem tempo em socorrer o ferido. A religião de muitos e muitas igrejas tem mudado a teologia e a prática religiosa, indo para o outro lado do caminho, preocupando-se mais com as suas estruturas e consigo mesmos que com as pessoas que vivem sem fé, sem esperança, tristes, desmoralizadas e quase mortas. Passamos para o outro lado da rua, onde pensamos em nós mesmos, sem sentir a necessidade dos outros. Isto é negligência espiritual. Como é que eu estou vivendo? Como é que você está vivendo? Quando eu estou falando isso aqui, não estou acusando ninguém que está diante de mim nesta noite. Eu estou fazendo uma consideração do que Jesus quis dizer, como se comportava o que nós chamamos hoje aqui à noite de igreja daquela época. Tanto a liderança religiosa quanto os homens comuns da vida. Queridos, nesta noite é bom que nós pensemos que perto de mim, perto de você, basta olhar para o lado, você vai encontrar alguém precisando de Jesus. É o mendigo da calçada, é aquele que faz malabarismo na frente do seu carro, é o catador de papel. São pessoas que têm necessidade de socorro, é aquele que está caído lá na sarjeta, é o que está fumando crack, é o que está nas drogas, é o que está assaltando. Que para nós são inimigos da sociedade, mas para esses também Jesus veio. Jesus veio buscar ladrões e assassinos para o seu reino também. Jesus perdoa estupradores. Jesus perdoa bandidos. Porque a graça de Jesus não é só para gente boa. Você acredita nisso? Diga amém. A graça de Jesus não é só para gente boa. Queridos, é interessante, eu quero compartilhar com os irmãos ainda mais nesta noite, ainda mais uma parte, mais uma lição que eu vejo aqui nesse texto. Perto de mim, existe alguém que precisa investir em sua vida. Perto de mim, existe alguém que eu preciso pagar sua conta. Olha só que coisa interessante. Agora é hora da oferta, viu, pastor? Perto de mim tem alguém que eu preciso investir na vida dele. Olha só, isso aqui é engajamento, a gente diz assim. É você realmente fazer parte do contexto de quem necessita de você. Fazer parte da missão de os conduzir a um lugar seguro e cheio de amor. Um lugar de restauração, como eu disse há pouco, a igreja do Senhor é a pousada dos falidos e perseguidos pelos bandidos e os ladrões da vida. A igreja do Senhor é o lugar para onde nós podemos trazer aqueles que estão morrendo ou quase mortos por causa do pecado que está tirando a paz, a alegria e a vida das pessoas. A igreja do Senhor é a pousada onde os que foram assaltados na sua dignidade, que perderam a sua vida, podem agora então recobrar as forças no aconchego da igreja do Senhor. Mas alguém tem que pagar a conta. Mas alguém tem que pagar a conta. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia me ensina que precisamos investir na restauração e no socorro das pessoas. O samaritano usou seus recursos, os recursos da viagem para curar aquele que estava ali perto dele. Usou seu próprio veículo para transportá-lo até a pousada na cidade próxima. Quantos de nós, no século XXI, um carro limpinho, cheiroso, perfumado. Encontraria um homem à margem da estrada, todo ferido, ensanguentado, e o pegaria no colo e colocaria dentro do carro para levar até um hospital. Foi o que aquele samaritano fez. Ele dedicou atenção, passou o tempo com ele, dormiu uma noite lá na pousada, passou a noite cuidando dele, ele atrasou sua viagem, atrasou seu compromisso e usou o seu dinheiro na vida daquele que estava espancado, sofrendo, quase morto. Será que tem tempo na minha agenda e na sua agenda para socorrer alguém que está perto da gente? Alguns anos atrás, eu estava acabando um culto de oração de quarta-feira lá na cidade de Apucarana. Faz bastante tempo, né? Eu lembro que eu estava na porta e, de repente, despedindo o pessoal depois do culto. Ia ter, acho que um jogo de futebol depois do Flamengo, né? Depois da noite. Não dá para falar de Flamengo hoje, não, né? Aí ia ter um jogo e eu estava doido para que todo mundo fosse embora, porque eu queria ver o jogo às 9h45, será que hora que era? E me chega, bem na hora que eu quero ver o jogo, me chega lá um rapaz que era o dono da quitanda, onde eu comprava legumes e frutas com ele, não era crente, e disse: pastor, o que foi? Eu preciso que o senhor vá lá na casa da minha sogra. Falei: o que acontece? Ela está endemoniada. Falei: mas agora, mexer com o demônio agora, isso é hora. Eu disse: tem certeza que eu preciso ir lá? E se eu orar daqui, não vai funcionar, rapaz? Não, pastor, eu quero que o senhor vá lá na minha casa, na casa da minha sogra. E eu confesso aos irmãos que eu fui chateado. Mas eu falei: eu não vou sozinho, não. Eu vou judiar de dois diáconos. Aí chamei dois diáconos para ir comigo. Fomos nós três lá expulsar o demônio. Mas Deus foi tão maravilhoso que, mesmo eu relutando, ele tomou minha vida e nós ali oramos e o demônio foi embora, expulsamos o demônio daquela casa, daquela senhora, e ela foi livre daquela possessão. Eu não queria, minha intenção era para o outro lado da rua. Meu coração estava dizendo: o jogo do Flamengo vai começar. E mesmo assim eu desobedeci a minha vontade e fiz a vontade de Deus. E fui lá socorrer aquele aflito ou aquela aflita que era prisioneira de Satanás. Queridos, como é que nós estamos olhando e o que estamos fazendo por aqueles que estão oprimidos e perto de nós? A Bíblia diz que nós devemos envolver a nossa vida, usar os nossos bens, colocar o nosso dinheiro na restauração de pessoas. Quanto de nós está sendo investido na vida de outras pessoas? É uma pergunta que cada um de nós precisa fazer, meu irmão. Minha irmã, quanto você tem gasto do seu dinheiro para socorrer pessoas, para investir no reino, para a obra missionária, para a igreja do Senhor, a igreja que você faz parte? Quanto você tem colocado nas mãos do Senhor? Sabe que palavra bonita que aquele rapaz falou, o samaritano? Ele usou a seguinte expressão: olha, quando eu voltar, você pode fazer o seguinte: eu vou pagar aqui, está pago essa diária, deixou um pouco mais de dinheiro e disse assim: quando eu voltar, se você gastar mais do que eu deixei com você, põe na minha conta, que eu acerto na volta. Que Deus quer que eu e você digamos nesta noite mais ou menos isso: põe na minha conta, deixa que eu pago. Sabe quando você vai num restaurante, está doido, você e um amigo comendo, você e uma amiga comendo, e aí vem a continha: não, deixa que eu pago, né? Eu já fiz isso uma vez, mas fiz com a dó. Eu queria que o outro pagasse, sabe? Eu tinha mais dinheiro que eu. Eu disse: não, eu vou pagar. Ele falou: não, não, deixa que eu pague. Graças a Deus, ele vai pagar. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, mas não é nesse jeito, Deus. Ó, põe na minha conta. Ah, mas se tivesse outro que pagasse, seria tão bom, né? Não, o samaritano disse, põe na minha conta. Meus irmãos, hoje é o dia em que eu vim dizer para vocês que você precisa meter a mão na carteira, na bolsa, tirar da sua conta bancária, tirar da sua poupança, tirar do seu investimento e colocar na conta do Senhor. E dizer, estou aqui, Senhor, pagando a conta, investindo nas vidas que estão carecendo de socorro, de vida, porque estão quase mortas. Isso você faz através da sua igreja, sendo um crente dizimista fiel. Isso você faz através da obra missionária, entregando ofertas missionárias, adotando missionários para qualquer ministério que Deus coloque diante de você. Eu vim desafiar o irmão nesta noite, a irmã nesta noite, a dizer, eu vou investir no reino de Deus. Porque não é porque eu tenho dinheiro, não. Não é porque está sobrando, não. Eu vou investir porque eu tenho compaixão pelos perdidos. E isso testifica sobre minha vida eterna, diz a palavra do Senhor. Quando o samaritano perguntou, quando o mestre perguntou para ele, ele disse, faça isso, pois você faz a mesma coisa que o samaritano fez e você vai viver. Querido, quer viver bem? Quer felicidade? Abre a mão, deixa de ser pão duro. Manda colocar alguma coisa missionária na sua conta. Amém, pastor? Manda colocar a conta missionária na sua conta. Sabe por quê, queridos? O dinheiro de Deus está no meu bolso. O dinheiro de Deus está no seu bolso. Eu tenho uma mensagem que eu prego sobre dízimos e eu digo nela o seguinte, que se Deus quisesse, Ele faria milagre todo fim de semana nas igrejas batistas. Milagre do dinheiro. Aí o pastor, irmãos, nós temos que pagar a conta que custa tantos mil reais amanhã. Aí o tesoureiro vai lá no banco, olha a conta, está cheio de dinheiro lá. Deus mandou. Você acha que se Deus quiser, Ele não pode botar 20 mil dólares cada fim de semana na conta da igreja? 50 mil dólares, 100 mil dólares. Vamos falar em real, 1 milhão de reais, 2 milhões. Deus pode? Pode ou não pode? Será que Deus não pode fazer brotar dinheiro, números na conta bancária da igreja? Claro que Deus pode! Mas por que Deus não faz? Porque se Ele fizer isso, Ele vai tirar a nossa alegria. O privilégio nosso. Porque o dinheiro de Deus é o dinheiro que está na sua casa, na sua conta, no seu bolso, na sua bolsa. Esse dinheiro aí não é seu, é de Deus, é meu. Não é meu, é de Deus. E quando eu tenho noção disso, eu acredito nisso, que tudo é de Deus, e tudo provém de Deus, e tudo vai para Deus. Nesse momento eu olho para a obra missionária e diz, põe na minha conta. Meu desejo nesta noite, finalmente aqui, é que quando você for para casa, ouça a palavra de Jesus lá no verso de número 28 e no verso 37. Pois vá e faça a mesma coisa. Vamos para casa, sim. Mas vamos fazer o que Jesus mandou aquele homem fazer. Vamos fazer o que Jesus disse que o samaritano fez. Porque hoje eu e você temos a oportunidade de chegar mais perto daqueles que precisam de Jesus, daqueles que estão morrendo, daqueles que estão aflitos e feridos. Porque, meus queridos, uma coisa eu aprendi com esta parábola. Quando meu coração se apaixona por Cristo e pela obra do Senhor, eu pago a conta. Eu não peço para ninguém pagar. Eu não espero que outro pague. Eu pago a conta. Amém? Vamos orar, gente? Vamos orar. Nós vamos fazer uma oração neste momento, pedindo a Deus que nos dê o coração de samaritano. O coração que se importa com aquele que está perto e está sofrendo. Ok? Eu vou orar. Depois nós vamos cantar. E eu vou pedir que o pastor Nivaldo então faça o encerramento do jeito que ele achar melhor. Curve sua cabeça. Pai querido, Pai de graça, Pai de misericórdia, Senhor nosso. Ó Deus, nós queremos agora, em nome de Jesus, pedir que o Senhor abra o nosso coração, Senhor, para te amar, para te servir e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, a querer para aqueles que estão perto da gente o que nós queremos para nós. Ó Deus, mexe com o meu coração para que eu tenha mais compaixão. Abre o coração da tua igreja para que tenhamos mais compaixão. Dá-nos mais paixão pela obra de missões. Dá-nos mais fidelidade a acreditarmos que o dízimo pertence ao Senhor e que nós não podemos reter. Ó Deus, que a fé que deve existir no coração de cada crente possa crescer mais e mais para a tua glória e para a tua honra. Ó Deus, que eu possa chegar perto, estender a mão aos aflitos, aos viciados, aos aprisionados, aos cativos de Satanás, aos que estão mortos na vida. Ó Deus, que eu seja como o samaritano, que eu não atravesse para o outro lado, mas que eu chegue perto e estenda a mão e cuide daquele que está ferido. É a minha oração, Pai. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.